Aqui em Ribeirão Preto cresce um novo conceito de empreendedorismo, o das startups. A cidade abriga desde 2014 o Supera Parque de Inovação e Tecnologia, um ambiente reconhecido por impulsionar desenvolvimento científico e tecnológico. As startups, pequenas empresas em fase inicial, ou como são definidas atualmente, um grupo de pessoas à procura de inovação em um novo modelo de negócio capaz de gerar altos lucros. Encontraram terreno fértil na cidade. Na contramão da crise econômica, esses negócios colaboraram para que o Supera terminasse o ano de 2017, gerando cerca de 250 postos de trabalho e um faturamento de 11 milhões de reais. O sucesso do modelo de negócios é acreditado à parceria da Universidade de São Paulo com a Prefeitura de Ribeirão Preto e a gestão da Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto, a FIPASE. O caminho mais comum para o surgimento das startups começa com projetos desenvolvidos por alunos de graduação e pós-graduação que encontram nas pesquisas acadêmicas oportunidades tecnológicas de empreender. Atualmente, projetos de alunos da USP representam 55% do total de startups do Parque de Ribeirão Preto, mas aproximadamente outros 30% vieram de outras universidades estaduais e federais e mais 10% de instituições de ensino superior da região da cidade. Recebemos aqui no estúdio o diretor-presidente do Supera, Antônio Adilton Oliveira Carneiro, que também é professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP, aqui de Ribeirão Preto, e o empreendedor Hugo Pessotti, que é um dos idealizadores da Qdop. A Qdop, empresa fundada por ex-alunos do curso de Informática Biomédica da USP de Ribeirão Preto, desenvolveu o Clever Care, solução que funciona a partir da troca de mensagens entre o programa e o paciente, monitorando a administração de remédios, esclarecendo dúvidas e servindo como alerta para os médicos que fazem o acompanhamento. A Qdop é uma das três startups formadas por ex-alunos da USP que foram escolhidas para participar da feira Emerge Americas, um dos mais importantes eventos de tecnologia do mundo que será realizado em Miami, nos Estados Unidos, em abril. Lá terão a oportunidade de entrar em contato com investidores e parceiros estratégicos, já que a feira reúne anualmente representantes de mais de 400 empresas da América, entre executivos de negócios, tomadores de decisões de tecnologia e empreendedores. Uau! Bacana! Vamos lá, então. Professor Adilton, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio. O foco do Supera Parque sempre foi o de atrair estudantes de graduação e pós-graduação?
Bom dia a todos os ouvintes. Como você comentou, o Supera Parque é uma parceria da Universidade de São Paulo com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. E essa parceria é exatamente isso, é criar um ambiente que atraísse a tecnologia desenvolvida na universidade, que saísse, como a gente comenta, saísse das prateleiras. Pega o campus de Ribeirão Preto, por exemplo, um campus que é da área biológica, né? Um campus muito forte na área da saúde. E, por ironia, a gente costuma brincar, um parque que a gente pensa num ambiente que tem as exatas muito fortes, as engenharias, vou engenhar alguma tecnologia. E, no entanto, nesse campus, com o conhecimento da saúde desenvolvido ao longo dos 60, 70 anos, muita tecnologia desenvolvida, o Supera Parque vem a criar uma nova... Há um novo momento em sensibilizar os pesquisadores e assim, olha, é possível tirar a pesquisa da prateleira e colocar no mercado. Como? Sensibilizando os alunos, trazendo uma nova formação complementar, que é do empreendedorismo, estimulando a ideia que está no laboratório, que está nas bancadas, sair além de um paper, além de uma dissertação. Estimulando esses jovens a empreender, como eu volto a repetir, muitos deles da área da saúde, né? Mas todos nós somos empreendedores, o que falta é o estímulo.
Uhum.
Tá certo? Então, o Supera Parque tem esse papel na informação, na divulgação de um ambiente de como transformar ideias em negócios.
E como que funciona a interface da Supera com a sala de aula em si, com um aluno que está lá no laboratório, está iniciando um projeto de pesquisa? Como que chega, como que é feito esse contato? Como que o aluno sabe da existência do Supera e desse ambiente propício para que ele possa expandir a sua pesquisa como um empreendimento?
Desde a sua criação da FIPASE, antes a incubadora, como foi tá no documento, né, divulgado, os coordenadores, os dirigentes da instituição visitavam, através de palestras, salas de aula, com seminários em várias instituições, em vários departamentos, e foi divulgando. Com a criação do Supera Parque, um local com uma entidade mais apresentada, mais divulgada, com o parque, com toda a divulgação nas mídias, isso foi mais conhecido. Aquele jovem mais curioso falou, eu quero, não sei o que eu fazer, não sei se eu sou acadêmico, se eu sou professor, vou ser empresário, vou conhecer isso melhor. Além disso, várias outras ações foram criadas. Disciplinas de empreendedorismo dentro das, nos cursos de exatas, no curso de biologia. Uhum. Hoje, vários cursos do nosso campus têm disciplina de empreendedorismo ou palestra de empreendedorismo. Então, nós, gestores de SuperaPark, somos constantemente sendo convidados para palestrar, para apresentar o projeto SuperaPark. Então, essa relação, esse reconhecimento de um ambiente de inovação pela comunidade da USP foi muito bem-vinda. Apesar de parecer que a Super ainda não é muito conhecido, para aqueles que demonstram interesse, para os coordenadores, gestores que estão ligados à inovação, estão sempre em contato, buscando levar para a sala de aula, para os alunos de graduação, pós-graduação, a informação. Nós do Supera também temos um projeto, começou em 2010, que foi levar o Supera para a sala de aula, para os laboratórios. Visitamos todos os laboratórios da USP, coordenadores de laboratórios, apresentando o projeto e atraindo novas tecnologias. Então, esse é um trabalho que o Supera vem fazendo de forma intensa, com toda a sua equipe de dirigentes, de levar informação. Tanto que nós estamos concorrendo esse ano.
Então, interessante. Né? Pode falar.
O prêmio mundial que está ligado à informação e da tecnologia. Então, a gente costuma brincar que o Supera era mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil. E hoje é muito bem conhecido aqui no Brasil por causa do trabalho que vem sendo feito com o papel junto à universidade, né, um papel muito importante, de divulgar como a informação, a tecnologia desenvolvida nos laboratórios podem chegar até o mercado e como é que se dá essa relação entre empresário, político, pesquisadores. Então, esse é o trabalho da FIPASE, é gerir a informação envolvendo todos os setores da pesquisa e desenvolvimento.
O que é interessante, o senhor começou a falar, uma pergunta que eu estava guardando para o final, depois eu vou conversar com o Hugo também, colocar o Hugo na conversa, é o seguinte, isso ajuda a difundir e a, digamos assim, entre aspas, popularizar uma nova cultura dentro da universidade, dentro da sala de aula da academia em si, de que é possível buscar financiamento das empresas privadas, da iniciativa privada, para que a pesquisa seja desenvolvida, com isso criando-se o diminuindo-se a dependência dos recursos públicos.
Com certeza. Basta olhar o que já foi construído lá no SuperaPark e outros grandes centros na USP que dependem muito do setor privado, que às vezes é pequeno, fica desconhecido. Uhum. Mas tem muitos exemplos que agora estão sendo ampliados. Esse é um setor que, olha, só recebe dinheiro quem realmente tem competência, quem tem produto. Então, e os jovens que têm ideias, que transformam ideias em negócio, e o empresário, tem vários empresários querendo investir, o que falta é a ideia. Olha que interessante, no passado, as grandes empresas, elas tinham sua pesquisa nos seus laboratórios internos. Hoje, o laboratório dessas empresas está na universidade, e as incubadoras é a vitrine dessas empresas.
Sim.
Então, ela não fica mais investindo em pesquisa nos seus laboratórios, ela vai até as incubadoras, nos ambientes de inovação, e busca boas ideias. Porque hoje a tecnologia ela muda muito rápido. E não tem um lugar melhor do que os ambientes de inovação e tecnologia como Supera, que atrai, que faz essa ponte entre o setor produtivo, a indústria, como a gente fala, e o setor de pesquisa e a universidade.
Uhum.
Então lá se tornou uma vitrine. Sendo uma vitrine, com certeza, é um ambiente onde se busca novos recursos para desenvolver tecnologia, que é o papel da universidade, transformar conhecimento em riqueza. Tá, então se torna assim um ambiente fértil.
Perfeito. O Hugo, vamos falar um pouco aí da tua experiência. Você, como o professor falou, veio, né, é um dos alunos aí dos estudos, né, que entraram no SuperaPark, mas que veio aí da área médica, né? Quer dizer, você, na verdade, na área tecnológica e médica, né? Porque informática, biomédica, nada mais é do que a junção da área da saúde com a tecnologia, né? Como é que foi, então, chegar no SuperaPark?
Bom dia, Ferraz, bom dia a todos. Nós começamos, assim, foi na época de 2012, foi meio que por acaso. Foi porque nós tínhamos a empresa e buscando, assim, ter um financiamento para os nossos serviços e tal, nós começamos a fazer projetos para a FAPESP. Tentamos escrever por conta própria, mas aí, na primeira tentativa, tínhamos uma negativa, né? Não conseguimos. E aí sugeriram a entrar em contato com o Supera, porque eles tinham um pessoal que podia auxiliar a gente na escrita desse projeto. Foi aí que nós entramos em contato e conhecemos pela primeira vez. Sim. Que na época era a FIPASE ainda, ficava lá no Hemocentro. E aí entramos em contato, na época foi o Saulo Rodrigues que nos auxiliou tudo, né? E aí começou a nossa história dentro da Fipase, que depois veio se tornar o Supera, e estamos até hoje. Mudamos de local, né? Antes era no Hemocenter, depois passamos pro lado da garagem da USP, agora estamos no prédio do Supera, que foi construído recentemente.
É, aqui dentro mesmo do campus, né? Ali
isso.
Por trás do Hospital das Clínicas. Uhum. Bacana. E você... Quer dizer, no teu caso, a empresa surgiu antes da Supera, né? Quer dizer...
Uhum. É, a ideia veio antes. Foi quando formei na graduação em 2009. E aí, como não tínhamos muito conhecimento, né? Foi tentando tocar com pernas próprias. Aí depois que veio essa ideia, né? Que apresentaram pra gente o parque, né? Como um meio de auxiliar. Porque eles têm bastante expertise nisso, né? Então eles conseguem auxiliar na escrita de projetos, tem consultorias para ensinar sobre administração, modelos de negócio, etc. E isso foi muito importante na formação nossa como empreendedor, porque, como o professor disse, agora tem disciplinas, mas na nossa época não tinha nada sobre isso. Saímos totalmente assim, com a ideia de fazer uma empresa, mas não tínhamos base nenhuma.
Uhum. Então, e isso dentro do curso, como é que foi visto? Quer dizer, porque muita gente... Ainda existem aqueles acadêmicos mais antigos, assim, que são contra você trazer a iniciativa privada para investir na pesquisa dentro do campus, né? Isso, graças a Deus, está mudando, né? Mas no teu caso, isso não, essa resistência não houve, né?
Não, foi bem tranquilo. Inclusive, nós fomos a primeira empresa do curso sobre o assunto, assim, na parte de informática biomédica, de fato. E sempre fomos vistos com bons olhos. Sempre fomos chamados a palestrar nas disciplinas dos professores, na Semana da Informática Biomédica também. Então, pelo menos na nossa área, isso foi muito bem visto. Os alunos também, como não tinham um exemplo de empresa na área aqui em Ribeirão, nós fomos o primeiro exemplo de que é possível trabalhar nessa área, atuar nessa área, saindo do curso. Legal. Mostrando que o curso não é apenas com foco acadêmico, você também consegue partir para o trabalho nessa área.
Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a saída para os Estados Unidos e sobre a empresa em si, o que é que vocês fazem. Eu queria saber do professor, existem aí cerca de 30% das startups vindas de estudantes de fora da USP. Isso é muito interessante também, né? Existe já uma demanda externa à USP para que participe aí da crie as startups. Como é que é isso, professor? Como é que você vê isso?
O Supera representa hoje um ambiente de inovação, não só dentro do campus da USP, a parceria, mas ela é, como eu falei, reconhecida nacionalmente. E ela hoje tem a missão de Ribeirão e região, de toda a grande região. Então é um ambiente de inovação que traz grandes ideias, não importa de onde ela venha. Além da universidade, nós temos em Ribeirão Preto outras universidades, cidades vizinhas, né, outras instituições, como Papunesp, São Carlos também, Federal. Então nós temos outras instituições de pesquisa, universidade, que gera conhecimento. E o Supera é um ambiente... E como você falou, é interessante porque ele seja agregador e traz pessoas de fora, de outros ambientes, e vem fazer essa miscigenação lá dentro da Supera, troca de ideias. Não é um Supera Parque, uma incubadora da Universidade de São Paulo. Ela é um ambiente de inovação que está dentro da Universidade de São Paulo, que é mantedora no ponto de vista de... A maioria dos incubados estão ali, né? Sai da universidade e está dentro do nosso campus. É um grande estímulo.
Mas ela é aberta, né?
Ela é aberta.
A sociedade.
Ela está dentro de uma área... de concessão da universidade, tanto que, do ponto de vista espaço físico, ela está separada do campus, o acesso, até por conta disso, por essa visibilidade. Mas esse é um ponto, Ferraz, que eu gostaria de enfatizar, que é essa relação da universidade com a sociedade. Nós vemos um trabalho muito intenso. Eu vi que na atual gestão está sendo mais divulgado e trabalhado esse tema. E a FIPAS sempre trabalhou isso. É fazer com que a sociedade enxergue o trabalho da universidade e vice-versa, para que essa integração ocorra. E com essa integração, sim, fica mais fácil a comunicação para a transferência da tecnologia. Uhum. Nós precisamos de credibilidade. Credibilidade da USP para fora, de fora para a USP. E isso tem que ser ampliado.
E a Supera é um instrumento
disso. Né? Você falou na anterior, você comentou da questão da divulgação. Quando a Supera foi reconhecida nacionalmente como a melhor incubadora do Brasil, isso já é naturalmente um sistema de divulgação.
Uhum, sem dúvida.
Em todos os setores, que não está dentro da academia, mas você vai nas grandes feiras, no hospitalar, nas grandes palestras, pega os grandes parceiros, a BIMO, a SEBRAE, FIESP. Divulga muito isso, é quem está fazendo contato com o setor da indústria. as universidades, os ambientes de inovação das outras instituições. Nós estamos fazendo parcerias com outras instituições externas, privadas e públicas, para estender o Supera, a Supera Incubadora. Queremos a incubadora em cada um desses ambientes.
Claro.
A matriz está aqui, o Supera Incubadora está aqui. Se eu divulgo isso nas outras instituições, eu trago os jovens para cá, para dentro da universidade.
A Supera está virando uma grife, professor?
A Supera é uma grife. Quando a ideia, como comentou o Hugo antes, Supera Incubadora. Eu falei, pô, mas Supera é um nome internacional já, né? Tudo. Então, botar Supera no parque também, ficou tudo Supera. Então, a Supera sim, uma grife, mas uma grife que está sendo reconhecida pelo resultado do trabalho que está sendo divulgado, os jovens que saem de lá. Vou pegar aqui o caso do Hugo, no início. Como ele comentou, foi indicado, e lá ele encontrou o espaço. Por que ele encontrou espaço lá? Porque nós, gestores do Supera Parque, nós pensamos o seguinte, nós fomos estudantes da universidade, jovens empreendedores que tinham dificuldade também e virou gestor lá dentro do Supera, como o meu caso e todos os meus colegas que estão lá. Aí nós pensamos, como devemos trabalhar para atender esses jovens, para fazer com que esses jovens não desistam de ser empreendedores, do ponto de vista de levar sua ideia à frente. Criamos um ambiente de treinamento, cursos. Hoje, para você fazer, ser incubado lá, é praticamente um vestibular, tem que fazer um curso chamado Empreende, que deveria ser dado antes já nas salas de aula, mas a gente faz esse complemento lá. Então a gente prepara o jovem, nós criamos o NIT, eu lembro quando foi criado o NIT no Supera, mas não pode, o NIT vai competir com o NIT da USP, não tem nada a ver. Aí é a questão da informação.
Para o ouvinte entender, o que é o NIT, professor?
O NIT, Núcleo de Inovação e Tecnologia, como tem, né, o nosso Núcleo de Inovação aqui do campus, né?
Okay.
O AUSPIN. Tá? E o da Supera Parque é um núcleo de inovação e tecnologia que faz a comunicação com o setor da indústria para interagir com o núcleo, com o NIT da USP. Nós temos uma relação muito positiva com o AUSP, nesse sentido, de transferência tecnológica.
Que é a Agência USP de Inovação.
Que é a Agência USP de Inovação. É uma grande parceira nesse trabalho, na parte da gestão, né, do Supera Parque.
Maravilha.
Então, esse é o ponto.
Professor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, né, desse prêmio que o Supera está concorrendo aí na categoria Infraestrutura de Comunicação e Informação. E concorre com outras 124 instituições de todo o mundo. É, né? Um prêmio que vai ser dado pela Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação, ligada à ONU. Como é que é isso? Como que chegou até lá? E que consequências pode-se ter o Supera a partir daí?
Olha, estamos torcendo para que possamos ser, né,
premiados, né?
nesse concurso, como teve outro, né? Concursos e temos ganhando, bem reconhecido internacionalmente. Existe essa oportunidade, esse prêmio existe desde 2012. O Supera se inscreveu na modalidade de tecnologia da informação, tá certo? Fomos pré-selecionados, estamos entre os 124, isso para nós já é uma grande honra. Quando você fala em empreendedorismo mundial, Estados Unidos, Europa inteira, e nós aqui do Brasil, está dentro dessa...
É a única brasileira,
né?
Não?
É a única brasileira, tá certo? Isso para nós já é uma premiação, né? Estamos torcendo para que avance cada vez mais nessa premiação. E como lhe montei, existe essa modalidade, a Supera se inscreveu, foi uma das pré-selecionadas, e estamos torcendo para que dê certo. E, claro, o reconhecimento desse prêmio, isso automaticamente, mundialmente falando, amplia a nossa grife, a nossa indicação.
Maravilha. Rapidamente, Hugo, fala um pouco do Clevercare, né, do DuckDop, e da perspectiva de em Miami, vocês seduzirem, conquistarem investidores internacionais. Como é que está isso?
Bom, o Clevercare é o carro-chefe da DuckDop atualmente, e ele é um sistema que serve para fazer o gerenciamento remoto de pacientes. Então, o que é isso, né? O paciente, quando ele está no hospital ou está numa clínica, depois que ele sai desse hospital, dessa clínica, ele deixa de ser acompanhado. Não tem como a equipe ficar ligando todo dia para ele e acompanhar todos que estão fora, né? Então, o Clevercare, ele visa cobrir esse gap usando aplicativos de mensageiro. Então, pode ser o WhatsApp, o Messenger ou até por SMS. Então, ele entra em contato diariamente com o paciente, perguntando como ele está. É isso, tudo conversando na língua natural. Então, uhum. Pergunta para o paciente, como você está? Fala, estou bem ou não estou bem. Então, nós processamos o que ele diz para guiar através de um caminho que o próprio médico ele determina, né? Uhum. O que fazer em caso positivo, o que fazer em caso negativo. Então, ele conversa na língua natural e o paciente é como se fosse um contato, uma pessoa que está próxima a ele, cuidando dele. Bacana. Só que como é um aplicativo, é um sistema, ele pode cuidar de milhares de pacientes ao mesmo tempo. Não precisa ficar ligando um por um.
E a aceitação disso na área médica?
Está sendo bem bacana, eles estão gostando bastante, justamente pelo fato de eles não precisarem todo dia ligar para os pacientes. Eles apenas sabem daqueles que estão fora da curva. Então, um paciente, por exemplo, diabético, que está em dia, que está medindo a sua glicemia, que está aplicando suas insulinas corretamente, o médico não precisa todo dia perguntar como ele está. Apenas quando o paciente relata que teve uma alta de glicemia ou então não está conseguindo controlar, ele emite um alerta no sistema e o médico consegue exatamente tratar daquele paciente que está saindo da curva. Então a aceitação é boa porque você consegue fazer um acompanhamento largo, horizontal, né? Atingir uma população inteira e um cuidado próximo. Porque todo paciente sente esse cuidado, porque todo dia está sendo perguntado como está. E o médico, ele não tem essa carga de ter que ele mesmo fazer a ligação, ou os enfermeiros, e ele sabe apenas aqueles que estão graves e vai em cima daqueles que estão graves. Então ele consegue focar a atenção naqueles que realmente precisam do cuidado.
Bacana. E em Miami, qual que é a perspectiva? O que é que vocês estão esperando?
Bom, o Clever Care, por ser um sistema assim, que usa língua natural, nós podemos trabalhar não somente português, também o inglês, o espanhol e outras línguas. Então a nossa perspectiva é internacionalização. Conseguir levar para lá o nosso sistema e mostrar que ele também consegue trabalhar com outras línguas. Uhum. Então, se você, por exemplo, pegar o inglês, nós conseguimos adaptar ele para trabalhar com conteúdo em inglês. Então, nossa expectativa é exatamente essa, fazer a internacionalização do produto, apresentando em outros locais, né?
Legal. E expectativa de investimento para isso? Vocês têm já? Como é que está isso?
Não, temos também algumas
projeções.
Temos o Einstein, que atualmente nos auxilia operacionalmente, mas também nós estamos buscando investimento para poder ampliar a equipe, para poder melhorar a capacidade, né, do sistema, de manutenção, de poder fazer esse girar, né?
Bacana, muito bom. Pena que o nosso tempo estourou, inclusive. Eu quero aqui agradecer a presença do diretor-presidente do Supera, Antônio Adilton Oliveira Carneiro, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP aqui de Ribeirão Preto, e também do empreendedor Hugo Pessotti, ex-aluno da USP, criador e um dos criadores e idealizadores da empresa Kidop. Obrigado pela entrevista de vocês. É um prazer recebê-los aqui.
Obrigado, Ferraz. Convido a todos para conhecer o Supera Parque. Aqueles que ainda não conhecem, vá conhecer o Supera Parque. Vá conhecer toda a nossa estrutura, o que nós temos a oferecer nessa apoio ao empreendedorismo local e para todo o Brasil.
Bacana. Obrigado, Hugo.
Obrigado a você.